DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Começamos o noticiário na Guiné-Bissau, onde três nigerianos acusados de sequestrar uma criança foram linchados até à morte por uma multidão em fúria, segundo a agência France Presse. O rumor do desaparecimento de um menino que terá sido levado por um grupo de nigerianos esta manhã espalhou-se depressa em Bissau. As autoridades não conseguiram controlar centenas de pessoas em fúria, principalmente jovens que atacaram com pedras e garrafas. A polícia terá tentado dispersar a multidão com tiros para o e gás lacrimogéneo, mas sem resultado, e chamou reforços dos soldados da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Foram ainda registados danos na Embaixada da Nigéria, onde cidadãos nigerianos terão procurado refúgio e várias viaturas foram incendiadas, segundo a agência Lusa. A polícia guineense fala em atos de vandalismo premeditado em Bissau e nega que os cidadãos nigerianos tenham sido os autores de alegados raptos de crianças. Ainda em Bissau, o presidente de transição, Sarif Nyamadjo, admitiu que uma nova data para as eleições gerais poderá ser definida na Cimeira de Chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A reunião da CDAO deverá realizar-se este mês em Dakar, no Senegal. As eleições estão marcadas para 24 de novembro. No entanto, o recenseamento eleitoral ainda não começou. Um cidadão tunisino de 35 anos foi detido em Itália, acusado de ser o responsável que terá levado 500 imigrantes africanos a partir da Líbia numa embarcação que naufragou ao largo da ilha italiana de Lampedusa na última quinta-feira. Bensalem Kadel foi acusado de homicídio múltiplo e de ajuda à imigração ilegal. Segundo a imprensa italiana, alguns dos 155 sobreviventes do naufrágio identificaram Bensalem Khaled como capitão do barco de pesca em que viajaram. Cerca de 500 pessoas estavam na embarcação naufragada. Até o momento foram recuperados 235 corpos e há mais de 100 desaparecidos. Em Moçambique, a Renamo suspendeu as negociações com o governo e exige a participação de facilitadores nacionais e observadores internacionais. O principal partido da oposição e o governo vivem há meses um impasse que impede a resolução da crise política no país, principalmente devido à lei eleitoral. O chefe da delegação da Renamo, Simon Makuyane, disse que o movimento só voltará a negociar com a presença de facilitadores e observadores. Makuyane referiu ainda que a Resistência Nacional Moçambicana tem dificuldades financeiras para a deslocação dos seus peritos, que se encontram em Setungira, no centro do país, para Maputo, no sul, para participar nas negociações. José Pacheco, chefe da delegação do governo, rejeita a exigência da Renamo. A organização não-governamental angolana SOS Habitat ameaça realizar uma manifestação depois do protesto que estava marcado para o último sábado ter sido proibido pelas autoridades. Rafael Moraes, coordenador da SOS Habitat, anunciou hoje que vai solicitar audiências com o governador de Luanda e com o vice-presidente do Partido no Poder, o MPLA. O objetivo é apresentar as inquietações das vítimas de demolições. Caso não haja resposta aos problemas por parte das autoridades, a SOS Habitat garantiu que vai convocar uma manifestação para 26 de outubro. A Rússia anunciou estar disponível para ajudar Angola nos setores da defesa e segurança. A garantia foi deixada hoje pelo vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Rogozin, no término de uma visita de 3 dias a Angola. A Rússia pretende ainda aumentar o volume de trocas comerciais com Angola, que em 2012 foi de 25 milhões de dólares, mais de 18 milhões de euros, segundo a agência angolana Angop. Segundo o Fundo Monetário Internacional, Moçambique deverá crescer este ano 7%, acelerando para 8,5% em 2014. Em relação a Angola, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as previsões de crescimento para 5,6% este ano e 6,3% em 2014. Uma segunda equipa de inspectores deverá ser enviada para a Síria para acelerar o processo de verificação e destruição do arsenal de armas químicas, segundo a Organização para a Interdição de Armas Químicas. O belga François Engler e o britânico Peter Higgs foram hoje galardoados com o Prémio Nobel da Física 2013. Os cientistas de 80 e 84 anos foram reconhecidos pelo seu trabalho sobre o chamado bosão de Higgs, uma partícula considerada elementar. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Precárias condições de vida deixam guinenses no desespero. Contas do Estado santomense podem entrar no vermelho se este satisfizer exigências de professores grevistas. Moçambique pode ficar na corda bamba devido à queda do preço do carvão no mercado internacional. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 8 de outubro de 2013. Na Guiné-Bissau, aumenta a tensão das populações. Elas estão desesperadas com a falta de quase tudo nos bairros da capital. O governo de transição está sem meios financeiros para resolver as demandas da sociedade guinense. Bissau está sem luz e sem água e há greve no setor da educação e saúde. A partir da capital guinense, Brahma Darama conta-nos mais.
Ficar sem luz e sem água em casa na capital guinense até não é novidade alguma para os cidadãos de Bissau, que na sua maioria está habituada a conviver com a escuridão. Talvez seja um dado novo o facto de nos bairros periféricos ter começado uma revolta contra a falta de água e luz que prevalece há mais de 2 meses sem que a empresa responsável pelo abastecimento garante o serviço mínimo. Em muitos dos casos, as pessoas são obrigadas a irem buscar a água aos poços sem as mínimas condições de higiene, provocando diarreias prolongadas e doenças endémicas, como é o caso de cólera, que já matou 24 pessoas, de um total de 379 casos registados desde março, segundo dados publicados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Face a este quadro, a população está revoltada com o governo, que não consegue dar satisfação a esse problema básico.
O mais grave é não ter água. Se não ter água, tens que recorrer à água do poço. E isso, recorrer à água do poço, é recorrer à doença.
Ter essa cidade com falta de iluminação e falta de água potável, isso não facilita a vida dos cidadãos.
Um Estado que não consegue resolver o problema de luz e água, não sei qual é o problema que vai resolver.
Sem água nas torneiras, as pessoas que moram no centro da cidade, onde não existem poços, recorrem todos os dias aos serviços de lavagem de viaturas nas bombas de combustíveis para conseguir este bem tão necessário no dia a dia da população. Com as críticas vindas de vários quadrantes da sociedade guineense de que as condições de vida das populações pioraram desde o golpe de Estado de 2012, o analista Rui Landim alerta para o perigo de aumento da tensão social em Bissau.
Vários meios, até chegar aos meios indesejáveis, da situação de não ter nada a perder, não temos nada a perder. São, de facto, perigosas. Então, a juventude, todo o futuro sombrio, se não dizer mesmo, tem à frente uma perspectiva bastante dramática para ela. Pode não conter, ficar todo o tempo a isso. É preciso que se inverte rapidamente essa situação.
Recentemente, a imprensa nacional noticiou que o Hospital Nacional de Simão Mendes, o maior centro hospitalar do país, pediu que, ao menos como prioridade das prioridades, lhe sejam fornecidas luz e água, o que até agora não aconteceu, segundo queixas dos doentes que lá estão internados. No entender do representante da ONU em Bissau, José Ramos Horta, não são sinais inequívocos de que a Guiné-Bissau está perto de se tornar num estado falhado.
Dado que a administração pública não funciona, há funcionários, professores, médicos, militares, polícias que não recebem seus salários durante meses, um ano até. Quando não há medicamentos para os hospitais, quando não há salas de aulas, por má administração. Isto é um alerta de que estamos esperando o perigo de Guiné-Bissau vir a ser um Estado verdadeiramente falhado.
Na verdade, a bancarrota em que se encontra o Estado guineense completa o cenário com o descontentamento patenteado pelos professores públicos que reclamam o pagamento de mais de 8 meses de salários em atraso, mas para o ministro da Educação Nacional, Alfredo Gomes, o governo de transição não tem dinheiro para pagar os professores. Alunos desesperados com esta situação exigem, por seu turno, que o governo assuma rapidamente a sua responsabilidade antes que saiam à rua em protesto contra o executivo. Brahma Darama, Bissau, DW.
Acha que uma solução para os problemas do país estão para breve? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Professores exige a implementação do Estatuto de Carreira, que vai custar cerca de 1 milhão de euros mensais ao Estado, segundo a recente avaliação do Fundo Monetário Internacional. Se o governo aceitar a proposta, a economia registrará um estrangulamento. O primeiro-ministro do país, Gabriel Costa, tem agora batata quente nas mãos e a greve entrou no seu quarto dia. Ramosel Graça com os detalhes a partir de São Tomé.
Continua o braço de ferro entre o Sindicato Nacional dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe e o governo de Gabriel Costa. O salário de base de um professor sem formação no sistema de ensino há já vários anos está avaliado em cerca de 40 euros e o sindicato exige para 1.790 professores um aumento na ordem de 25%. Gastão Ferreira é secretário-geral do Simprestep.
Nós estamos dispostos a morrer de fome se as nossas reivindicações não forem solucionadas. Pelo menos esta é a conclusão ou a decisão dos delegados sindicais em representação da classe docente.
O governo concorda com a reivindicação de aumento salarial apresentada pelo sindicato, tendo proposto 10% contra os 25% exigidos. Alexandre Costa, chefe dos serviços administrativos do Ministério da Educação de São Tomé, diz que o governo não tem margem financeira para garantir o pedido.
E já dissemos ao sindicato que o governo havia orçamentado 10 mil milhões para a implementação do estatuto. Mas depois de fazer o levantamento, vimos que não é suficiente, que o governo haveria de encontrar mais 8 mil milhões para implementar o estatuto. E isso está garantido. As finanças não estão em condições de aumentar o salário na proporção em que eles querem.
Na 11ª ronda negocial entre o Simprestep e o Ministério da Educação no Ministério do Trabalho, esta segunda-feira, foi infrutífera. As partes não chegaram a um entendimento em relação ao único ponto de divergência para pôr fim à greve que deixou 80 mil alunos sem aulas desde 3 do corrente mês.
Meus meninos, esses dias não têm estado aí para a escola e para mim está um pouco difícil. Eles não vão apanhar, deveriam apanhar matéria. Não estão a apanhar, passa todo o tempo em casa na brincadeira ou assistir a antena.
Do meu ponto de vista, eu acho que já está na altura que o governo e os professores entrassem num consenso mais breve possível, porque isso já vai mais de 3 dias e é complicado.
São declarações de encarregados de educação entrevistados pela DW, falando sobre as consequências da greve. A reivindicação dos professores acontece numa altura em que o FMI, Fundo Monetário Internacional, recomendou ao governo de Gabriel Costa uma gestão prudente dos fundos públicos até ao final do ano 2013, devido à situação financeira internacional desfavorável que persistirá em 2014. De São Tomé e Príncipe para a DW, Ramosel Graça.
A queda do preço do carvão mineral no mercado internacional e a descoberta de gás pelos Estados Unidos da América e outros países são alguns fatores que levantam dúvidas sobre a continuidade de investimentos nessas áreas em Moçambique e a sua produção. Mas especialistas ouvidos pela DW consideram que Moçambique reúne algumas vantagens que o colocam em posição privilegiada, mas lançam alguns alertas, principalmente ao governo moçambicano. Originam a queda do preço do carvão vários fatores, entre eles a redução da taxa de crescimento da Índia e China. Face a este cenário, alguns entendidos consideram que esta queda pode afetar as exportações do carvão de Moatize em Moçambique. Mas há um outro constrangimento e sensível para Moçambique, que é o transporte e a distância. O local da produção fica longe dos portos de escoamento, o que pode não ser rentável às empresas quando o preço do produto baixa no mercado internacional. Mas, segundo o economista moçambicano Rajendra de Souza, as empresas mineiras estão preparadas para eventualidades.
Neste momento, o preço internacional atual ainda permite que as indústrias internas possam produzir, mas vão produzir e exportar com uma taxa de lucro muito pequena. Porém, são indústrias de muito capital e de retorno a longo prazo. Isso para dizer o quê? Que estas indústrias ainda têm uma capacidade financeira para aguentar tempos maus do preço.
Apesar de tudo, o país continua atrativo pelas suas reservas muito grandes que podem ser exploradas entre 50 a 70 anos. Mas Rajendra de Souza considera que Moçambique precisa estar atento ao preço internacional e olhar de novo para as suas estratégias nesta área.
O que está a acontecer agora vai obrigar as empresas a repensar a linha de Nacala, que são 1000 quilómetros desde a ponta do ponto de produção. Então eu quero crer que as empresas devem estar a fazer revisão da sua estratégia de investimento.
Por outro lado, há também a forte pressão do mundo desenvolvido porque o carvão não é dos recursos preferenciais pelos seus efeitos nocivos ao meio ambiente. Mas William Telfer, especialista moçambicano em hidrocarbonetos, prefere ver as soluções.
Todo mundo tenta, a todo custo, parar de usar os combustíveis fósseis. A China tem tido vários problemas com relação à produção de carvão. Moçambique não tem só o carvão de queima. Tem o coking coal, que é o carvão usado para a indústria metalúrgica. E há várias formas de se usar o carvão sem que necessariamente se danifique o ambiente.
Quanto ao gás, as posições dos dois especialistas seguem no mesmo diapasão. Rajendra de Souza lembra que o gás tem a vantagem de substituir a energia nuclear porque é limpo. De recordar que nos países desenvolvidos a pressão para se banir a energia nuclear é grande, o que faz do gás um substituto favorito. E Moçambique poderá ser o quarto maior produtor do mundo, para além da sua posição geográfica favorável, o que lhe deixa numa posição privilegiada. Mas o especialista chama o governo moçambicano a responsabilidade num aspecto.
Se o preço se deteriorar mais e o ambiente de negócio em Moçambique continuar no nível em que está, nós corremos o risco de desinvestimento. Este é um risco real.
E não é só neste aspecto que o governo é chamado a estar atento e a organizar-se melhor. A concorrência está mesmo ao lado de Moçambique e muito bem preparada, alerta William Telfer.
E a Tanzânia tem um dos maiores, se não a maior empresa do mundo, é a LNG, que é a empresa americana. Mas se Moçambique não tiver operadores com credibilidade que a Tanzânia tem, por exemplo, nós poderemos ser ultrapassados pela Tanzânia. E aí poderemos vir a ser uma Austrália ou um Canadá. Porque esses dois países descobriram grandes reservas de gás, mas não têm como produzir a preços competitivos.
E lembramos o tema do dia. Na Guiné-Bissau vive-se uma tensão social. A falta de condições de sobrevivência está a deixar a população revoltada com o governo. Por exemplo, falta água e luz até nos hospitais. Também os professores estão sem salários há vários meses. E a pergunta é, acha que uma solução para os problemas do país estão para breve? Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A cidade sul-africana de Durban acolhe desde domingo a sexta conferência da Iniciativa Multilateral sobre a Malária em África. Para além de debater sobre a pandemia, no encontro deverão ser escolhidos 3 dos 8 produtos disponíveis para o combate à malária resistente aos medicamentos. Milton Maluleck com os pormenores.
A farmacêutica multinacional britânica GlaxoSmithKline é uma das companhias que irá buscar uma aprovação da sua vacina contra a malária, que será a primeira no mundo, para que esta seja colocada no mercado em 2014. A vacina, conhecida pelo nome de RTSS, foi criada depois de 18 meses de testes, que culminaram com a redução em cerca de um quarto das contrações da malária em crianças que fizeram parte do teste. Marie Irene Gibida, conselheira regional em matérias do paludismo na África Central e Ocidental, junto do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, defende um progresso na erradicação da malária, mas que há muito por se fazer para o alcance dos objetivos.
il y a eu énormément de progrès, je le disais, grâce à d'énormes financements.
Foram assinalados vários progressos na luta contra a malária graças aos financiamentos recebidos, mas ainda há muito por fazer, visto que o número de vítimas ainda é maior e que em cada minuto cada criança perde a vida no mundo devido à malária. Isto para dizer que ainda estamos longe do alcance dos objetivos, que é zero mortes pela malária, um objetivo a médio prazo. Perto de 90% de mortes causadas pelo paludismo ocorrem na África subsaariana e 85% das vítimas mortais são crianças abaixo dos 5 anos de vida. Discursando perante os delegados à Conferência de Durban, o ministro sul-africano da Saúde, Aaron Motsoaledi, destacou que tudo deve ser feito para o estancamento da pandemia. Tenho uma única mensagem para todos vocês, cientistas, pesquisadores, ativistas. Nós não devemos pensar especialmente em África, que devemos continuar a viver com a malária. Esta pandemia deve ser eliminada e que tudo o que estiver em nosso alcance deve ser feito para a sua erradicação. Estima-se que a malária custa à economia do continente negro cerca de 1,2 milhões de dólares por ano e que um quarto de crianças não ultrapassam os 5 anos de vida devido ao paludismo. Acredita-se que perto de 1,1 milhão de pessoas teriam perdido a vida de 2000 a 2010 vítimas da malária. Cerca de 1.500 delegados, desde especialistas e pesquisadores da malária, encontram-se reunidos na Conferência Multilateral sobre a Malária em África, que termina nesta sexta-feira. De Joanesburgo, para a DW, Milton Maluleke.
As operações de resgate prosseguiram nesta terça-feira ao largo da ilha italiana de Lampedusa em busca dos cerca de 200 passageiros que continuam desaparecidos após o naufrágio da última quinta-feira. A tragédia causou a morte de mais de 200 pessoas e levanta questionamentos sobre as políticas de imigração da União Europeia. O tema dominou o encontro de hoje, em Luxemburgo, dos ministros do interior dos 28 Estados-membros. A Comissão Europeia anunciou que iria pedir uma grande operação de patrulhamento no mar Mediterrâneo. Glória Souza com mais informações.
DW Espaço do Ouvinte.
Muito bem, temos aqui no estúdio a Glória Souza com várias mensagens dos ouvintes sobre a pergunta do dia. E a pergunta era: acha que uma solução para os problemas do país estão para breve? Muito, Glória.
Muito bem, Nádia, temos bastantes respostas dos nossos ouvintes. Saliu Sanhá Candé escreveu que se o governo não pode garantir água potável, não há aulas nas escolas públicas, então para que se demita o governo? Está longe. Sou Laful Baldé, diz, nada vai melhorar porque não fomos até agora capazes. Laful Baldé escreve ainda que esta situação que ocorreu hoje na Guiné-Bissau nunca tinha acontecido. É condenável esta prática de tráfico de crianças. As autoridades devem assumir as suas responsabilidades. Nenhum objetivo pode considerar-se pertinente se não se inscrever na finalidade que o justifica. Aí está o resultado da desorganização política da Guiné, escreve Boaça a partir de Angola. Ivo Salvador, de Bissau, diz solução para esta solução, para esta situação, aliás, só será possível com a realização de eleições gerais previstas para novembro próximo. Loli, a sul da Zambésia, Moçambique, temos o seguinte comentário. A Guiné-Bissau teria uma solução para breve, se tiver receitas que geram rendas. Talvez que tenha recursos naturais. Kalilo Mané, de Fulacunda, em Guiné-Bissau, escreveu: para mim, a solução para os problemas da Guiné-Bissau está longe de ser uma realidade. Para já foram estas as respostas que nos chegaram. Nádia e Sufo.
E agora sim, voltamos à peça pouco tempo anunciada sobre os refugiados de Lampedusa, onde dizia que as operações de resgate prosseguiram hoje ao largo da ilha italiana em busca dos 200 passageiros que tinham desaparecido. A tragédia causou a morte de mais de 200 pessoas e levanta questionamentos sobre as políticas de migração da União Europeia. Mais detalhes com Glória de Souza.
Tanto a Itália como a União Europeia têm de decidir o que fazer com os 155 sobreviventes do naufrágio ao largo da ilha de Lampedusa, assim como para evitar que uma nova tragédia se repita. Localizada a pouco mais de 100 quilómetros da Tunísia, Lampedusa é, para muitos imigrantes africanos, a porta de entrada para a Europa. Sharif fugiu da Somália e chegou à ilha de Lampedusa de barco. Depois, foi enviado pelas autoridades para a Sicília. Vive há mais de um ano no acampamento de imigração Marina Granda, no extremo ocidental da ilha italiana.
Still there is problem.
Ainda temos o problema da guerra na Somália. Não sei quando irá terminar. Na Itália tem sido difícil, mas é melhor aqui do que no meu país.
Sharif vive com outros 100 homens num grande dormitório. Tem permissão para sair do acampamento, mas a cidade mais próxima, Trapani, fica a vários quilómetros de distância. Ainda não sabe quando poderá dar um novo rumo à sua vida. A recente onda de refugiados duplicou o tempo necessário para os pedidos de asilo. As autoridades estão sobrecarregadas de processos. A candidatura de asilo de Sharif pode demorar mais um ano. Outros refugiados têm processos ainda mais complexos, nomeadamente aqueles que foram detidos pelo Centro de Identificação e Expulsão. Esses imigrantes ilegais podem ficar detidos até 18 meses sem uma audiência judicial para se identificarem. Muitos acabam por fugir.
Um casal fugiu recentemente. Isso acontece quase todos os dias. À noite quase não se consegue dormir. As pessoas do acampamento gritam e revoltam-se.
Disse um residente do acampamento. O ministro do Interior italiano, Angelino Alfano, anunciou a construção de mais campos de refugiados. O plano prevê o reforço das comissões que analisam os pedidos de asilo e a expansão de instalações que recebem os migrantes para uma capacidade de 16 mil lugares em todo o país. Angelino Alfano defende ainda a alteração da atual legislação europeia, segundo a qual cada imigrante deve ficar no país onde chegou pela primeira vez.
A Sicília não é apenas uma fronteira italiana, é também uma fronteira da União Europeia. As pessoas que cá chegam de barco não é apenas para desfrutar das nossas praias. Elas querem ir para outros países europeus ao encontro dos seus familiares. Partindo deste ponto, vamos lançar uma iniciativa com toda a nossa energia para uma mudança na política de asilo europeia. A Europa não pode pedir-nos para tomar conta dos imigrantes sem levantar um dedo para nos ajudar.
Mas tem havido também duras críticas à Itália. A lei italiana proíbe pescadores de acolherem refugiados nas suas embarcações. Em vez disso, os pescadores devem informar as autoridades de Roma, que por sua vez alertam a guarda costeira. Esta resposta tardia ao socorro pode ter custado a vida a muitas pessoas no recente naufrágio em Lampedusa. Glória Sousa, DW.
E a Glória Sousa diz que temos mais respostas à pergunta do dia que tem a ver com a tensão social que se vive na Guiné-Bissau. E a pergunta é, acha que uma solução para os problemas estão para breve? Glória.
Muito bem, Nádia. Tony Mandica, de Bissau, escreveu que o governo da Guiné-Bissau não tem capacidade para pagar salários, nem sequer fornecer energia elétrica e água potável. Da Guiné-Bissau, um ouvinte que não se identificou diz que não. A única coisa será remover os golpistas do poder e julgá-los. Mamadou Talib Jaló escreve: aqui ninguém sabe o que fazer devido à má governação deste executivo, que tenta tudo para a não realização das eleições, porque estão a viver bem assim os seus familiares. A autoridade da Guiné-Bissau não é capaz de resolver o problema de ensino, de rapto de crianças, ou seja, nada sabe fazer, escreve por sua vez Albino da Silva de Bissau. De Onaíma, em Bissau, estamos num país onde ninguém é responsabilizado por nada, mesmo matando indiretamente a população. Acho que ainda vamos sofrer muito por causa da incompetência dos nossos governantes, escreve, portanto, Onaíma, em Bissau. E temos mais respostas, Nadia Sufo. Mais uma outra da Guiné-Bissau, que diz, escrita por Raimundo: a Guiné está longe de sair desta crise porque os políticos guineenses não pensam no sofrimento do povo. O melhor para a sociedade é declarar a Guiné-Bissau como um Estado falhado, a opinião de Raimundo. Portanto, é terminar agora o espaço do ouvinte, Nadi Sufo.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tivemos muitíssimas respostas. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.